Deixa eu fazer uma pergunta. Quem é você? Que estranho, Esther, você tá. Meu nome é Esther Stork, para quem não me conhece, né? Que estranho, quem é você? O que é isso? A pergunta é isso mesmo. Quem é você? Você tem um minutinho para falar para o seu vizinho do lado quem é você, ok? Pode compartilhar com o vizinho do lado. Se não tiver, pode ser em trio também. Não fique sozinho. Deixa a vergonha de lado. Olhe para a pessoa do lado e diga quem é você. Vamos lá, pode falar. É fácil falar quem a gente é? Eu posso dizer, meu nome é Esther Stork. Pronto, falei que eu sou Esther Stork. Mas quem sou eu? Né? Talvez algumas pessoas não falaram nada, ficaram constrangidas. Talvez alguém disse assim, olha, eu sou fulano de tal, sou advogado. Alguém falou a sua profissão? Eu sou fulano de tal, esposo de fulano, né, mãe de não sei quem. Vocês percebem como às vezes é difícil a gente falar só da gente? Aqui vem uma pergunta, né? O que que nos define? A gente está cansado de saber que muitas pessoas se definem, por exemplo, pela sua profissão. Ah, eu sou fulano de tal, escritor, eu sou fulano de tal, pedreiro, eu sou fulano... E hoje nós vamos ver realmente o que que pode nos definir. Quem define quem nós somos? O que define quem nós somos? Né? Como que a nossa identidade acontece? Como que ela pode ser transformada? Se você pegar na sua carteira de identidade, vai estar lá seu nome, vai estar sua filiação, vai estar sua digital, né? E você, aquilo ali, a tua apresentação, tua nacionalidade, inclusive. Depois nós vamos ver que, de repente, essa carteira de identidade pode mudar um pouquinho. Como assim? Que coisa estranha. Amados, então esse é o tema da nossa mensagem, né? A minha identidade em Cristo Jesus. E eu creio que Deus tem coisas para trabalhar no nosso coração em relação a isso. Vou pedir para que você abra a Bíblia em Mateus, capítulo 3. Versículo 16 e 17. Nós vamos ver ali. Se não tiver Bíblia, pode acompanhar ali. Mateus 3, versículo 16 e 17. Amém? Acharam? Aqui é um texto que fala sobre o batismo de Jesus. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu. E ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então, uma voz dos céus disse, este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Vamos orar? Pai amado, aqui estamos nós, Senhor, mais um culto de quinta-feira, culto de cura e libertação. Pai, aqui estamos nós, Senhor, para entender o que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite. Senhor, e a Tua palavra, Deus, nós cremos no poder da Tua palavra, no poder transformador da Tua palavra. Nós cremos, Senhor, que através da Tua palavra nessa noite, o Senhor vai transformar, Deus, a nossa mente, Senhor. O Senhor vai transformar a nossa história através da Tua palavra, Pai. Deus, nós queremos dar toda liberdade para o Teu Espírito Santo trabalhar na nossa mente, para o Teu Espírito Santo trabalhar, fazer o mover segundo o Teu coração nessa noite, Senhor. Nós declaramos a nossa dependência do Senhor para ouvir a Tua palavra, para entender, a nossa dependência do Senhor para falar da Tua palavra, Pai. Deus, nós queremos que o Senhor realize o Teu desejo, o Teu propósito para qual o Senhor enviou essa palavra nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, aqui então a gente viu, né, o batismo de Jesus. Quando Jesus fez 30 anos, ele ia iniciar o seu ministério. E a primeira coisa que ele foi fazer foi se batizar, né, para mostrar para nós a importância de um batismo. Se o próprio Jesus, Filho de Deus, se batizou, quem somos nós para não darmos esse passo também? Se você já tem Jesus, né? Se você já entendeu o Evangelho, já aceitou Jesus e ainda não se batizou, quem sabe hoje seja uma decisão, uma oportunidade que você vai decidir. Eu vou decidir me batizar, fazer um discipulado, um estudo bíblico e me batizar. Mas o que é a questão do batismo? Então, Jesus foi cumprir, né, o que precisava quando, no batismo, é aquilo que simboliza para nós, que estamos morrendo para o mundo e nascendo para Deus. E Jesus também foi, então, se batizar. E vocês viram que coisa mais linda foi João Batista que batizou Jesus. Quando, o que aconteceu? No momento que ele foi batizado, o céu se abriu. Essa foi uma das primeiras vezes que a Bíblia relata, né, com Jesus que o céu se abriu. O céu se abriu. E ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então a voz dos céus disse: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Aleluia! Imagina que cena, né? Imagina que situação é essa, o céu aberto, né? O Espírito Santo, que ainda não tinha descido de uma forma permanente, que foi só depois que ele voltou ao céu, o Espírito Santo vem, pousa sobre ele e ele escuta essa voz: este é o Filho amado em quem me agrado. Amados, qual era a identidade de Jesus? Filho de Deus, Filho amado. O que definia Jesus? Ser filho de Deus. Aí nós sabemos que ele tinha uma missão. Aí essa outra questão, né? Ele veio para a terra porque ele tinha que cumprir uma missão. Mas quem ele era? Filho de Deus. E ele ouviu essas palavras do próprio Pai, né? Confirmando para todas, com testemunho ali, diante de todas as pessoas, que este era o Filho de Deus, o Filho amado de Deus. O que vocês imaginam que o inimigo, quando ouviu isso, né? A antiga serpente lá do Jardim do Éden, toda a Bíblia você vai vendo, né? Volta e meia aparecendo, tentando criando dúvida em outro, enfim, de uma maneira não tão clara, dizendo que era Satanás, mas a gente sabe que ele tentou, a missão dele é matar, roubar e destruir, sempre foi. O que vocês acham que Satanás sentiu quando ele viu essa cena? Essa confirmação. Eu imagino, né, ele se revoltando, porque a gente sabe que ele já tinha tentado matar Jesus, mataram todos os meninos, né, enfim, toda aquela coisa que estavam tentando não deixar Jesus nascer. Ele nasceu, e daí ele vai se batizar, e ele é confirmado pelo próprio Pai dessa maneira. Jesus acabou de se batizar, e a Bíblia conta que ele foi para o deserto, para jejuar durante 40 dias. Ah, não sei se você já jejuou um dia inteiro, dois dias, é difícil, né? Imagina 40 dias. A Bíblia diz que Jesus foi para o deserto para jejuar por 40 dias. Imagina a fome de Jesus no último dia. Do terceiro em diante já devia estar com muita fome, né? O que será que Jesus mais queria ali no término do seu jejum? Era comer, exatamente. A necessidade básica dele ali, porque ele veio 100% Deus, 100% homem, a necessidade básica dele era comer. Satanás chega para tentar Jesus nesse momento de carência. Fique muito atento, porque a tua carência pode ser o teu ponto fraco. A tua carência geralmente é onde o diabo vai tentar para fazer você cair em pecado, para você ceder, para você, de repente, até desistir de Deus. A nossa carência, né, é prato cheio para o inimigo. Jesus estava carente de pão. Satanás vem até ele. Agora, olha que abusado, né? Ele chega para Jesus e veja onde que ele vai atacar Jesus, aonde que ele vai jogar uma seta. A Bíblia diz que, né, ele chegou lá e tal, e ele falou assim para Jesus: se tu és mesmo o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. Aonde que ele atacou? Na identidade, ele foi ali, né? Olha, se você, Deus, Jesus tinha acabado de ouvir, né? Ele tinha presenciado isso 40 dias atrás, e ele chega e fala, se tu és mesmo filho de Deus, faça isso, transforma essas pedras em pão. Aí Jesus responde, segundo a Bíblia, está escrito, depois vocês podem ler lá na sua casa. E depois, de novo, ele vem colocar outra tentação para Jesus, outro argumento com o mesmo ataque. Se tu és mesmo filho de Deus, se joga daqui, porque Deus vai mandar anjos para te protegerem. Satanás, usando a palavra de Deus, usou um versículo. E Jesus responde também com um versículo. Imagine se por um momento Jesus tivesse dúvida de quem ele era. Imagine se por um momento Jesus tivesse dúvida da missão dele também. Jesus foi chamado de o Nazareno, o carpinteiro, o amigo de pecador, o herege, né, que estava falando coisas, aquele que expulsa demônios por Beuzebu, aquele que está, né, folgado, tranquilo, que trabalha no sábado. Enfim, Jesus teve vários ataques em relação à pessoa dele. Imagina se ele não tivesse essa certeza de quem ele era. Amados, quando nós não sabemos quem nós somos, o mundo vai tentar te falar quem você é. Satanás vai tentar te falar quem você é. A moda vai dizer o que você pode ser. Quando você não tem certeza de quem você é, o outro vai querer ter essa certeza. E aí é uma fragilidade nossa quando nós não sabemos quem somos e estamos vulneráveis. A pessoa vem e diz assim, por exemplo, ah, você é muito, muito topetudo. Aí você já fica meio assim, a gente já vai ver como é que essas coisas interferem na nossa mente. E eu começo a acreditar em coisas e eu vou perdendo a noção de quem eu sou desde que a gente nasce. O inimigo está tentando atacar a nossa identidade. Desde o seu nascimento, eu quero que você pense isso, desde que você nasceu, ele quer distorcer, ele quer desvirtuar quem você é. Você já ouviu, você já viu o céu aberto alguma vez?
Eu não.
Eu acho que a gente vai ver isso um dia, né? É a coisa mais linda do mundo. O céu aberto eu também não vi. Você já ouviu essa voz? Você é a minha filha amada, em quem eu me alegro? Você é o meu filho amado, em quem eu me alegro? Se você não ouviu ainda, em nome de Jesus, a partir de hoje, você vai sair daqui com essa certeza. Amém? O Espírito Santo já está trabalhando para que essa certeza ela seja grudada em você e que nada nem ninguém tire mais isso de você. E muitas vezes, amados, quem já, né, tem caminhada com Deus sabe que às vezes nós precisamos ouvir isso. Você é minha filha amada. Quando eu estou indo para um caminho de autodestruição, quando eu estou indo por um caminho de pensamentos negativos comigo mesmo, quando eu estou indo por um caminho de desvalorização, quando eu estou me afastando da intimidade do Pai, quando as coisas querem dizer quem eu sou, parece que nós precisamos. E parece que o Pai vem e te chama, gente. Tem um versículo que fala que ele nos atrai com cordas de amor. Aí o Pai vem e diz, você é meu filho amado. Isso vem e nos conforta, e nos fortalece, e nos dá ânimo para continuar. E é com essa certeza que a gente precisa continuar. E é tão interessante, né, que antes mesmo de Jesus nascer, lá em Isaías, já veio a profecia sobre quem Jesus seria. Lembram? Isaías 9? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O seu nome será? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Antes de Jesus nascer, eu creio que antes de você nascer, já estava no coração do Pai. E ele já pensava coisas sobre você. Ele já queria trazer certezas, né? Já tinha o que ele sabia sobre a sua vida. E se você não sabe ainda, nessa noite, nós vamos, né, tentar realmente nos apropriar dessas verdades. Eu vou te contar uma historinha que é da Bíblia, depois você pode ver lá em Juízes, é a história de Gideão. Era um momento que Israel estava passando por muitos ataques, e ele, porque tinham se desviado dos caminhos do Senhor, e eles tentavam juntar os alimentos, o inimigo vinha e tirava tudo, saqueava, e eles começavam de novo, e o inimigo vinha e tirava tudo, e saqueava os inimigos, né, que queriam dominar sobre eles. E Gideão era um desses israelitas que estava lá. E a Bíblia diz que ele estava lá, moendo, né, o trigo, e de repente, num dia comum, num dia normal, eu quero que você pense nisso. Às vezes nós achamos que Deus vai falar conosco só no culto. Ou que Deus vai falar, né, que o céu vai abrir, talvez dessa maneira, vai ser algo estrondoso, você vai pular da cadeira uns 30 metros, você vai, né, aquela teofania, aquela coisa gigante. Mas a maioria das vezes, essa é uma experiência minha, que Deus fala comigo, é no dia a dia, é no cotidiano, é enquanto eu estou fazendo coisas simples, enquanto eu estou ali, claro, no momento, na presença dele, mas é no dia a dia. E Gideão estava no dia a dia, estava ali moendo o trigo para tentar se proteger dos inimigos, né? Tentando guardar alguma coisa. E de repente, chega um anjo e fala com ele: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Pensa nisso. O anjo chega para uma pessoa, né, para um homem que, simples do campo, que está ali trabalhando, e ele fala: o Senhor está com você, valoroso guerreiro. Por que será que o anjo chamou Gideão de guerreiro? Alguém tem um palpite? Porque Deus via em Gideão um guerreiro. Agora acompanhe comigo e veja se Gideão conseguia se ver como guerreiro. Olha a resposta, depois Gideão começa a conversar: ah, Senhor, se o Senhor estivesse conosco, começa a murmurar, a lamentar ali, né? Aí ele fala, aí o Senhor volta para ele de novo e fala: com a força que você tem, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Deus reafirma de novo: você é forte, você é valoroso guerreiro. Deus olhou para Gideão e sabia que ali tinha um valoroso guerreiro. Sabia que ali tinha um homem forte. Agora, acompanhe comigo a resposta de Gideão. Ah, Senhor, respondeu Gideão, meu clã é o menos importante de Manassés. E eu sou o menor da minha família. O que é isso? Deus, eu não sou nada. Eu não sou ninguém. Olha aqui, ó, o meu clã da tribo é o menor de todos. E da minha família, eu sou menor ainda. Não tenho valor. Eu sou um fraco. Não sei tudo o que passou pela cabeça de Gideão. Mas você percebe a diferença de como Gideão se via e como Deus via Gideão? Não foi por acaso que o anjo chegou e falou: você é valoroso guerreiro, vai nessa tua força. Não foi por acaso. É porque Deus sabia que precisava trabalhar, né, isso na vida de Gideão, que ele se achava esse nada aqui. Senhor, a minha tribo é menor de todas, a minha família é uma coisa, né? Não é uma família perfeita, é cheia de coisa. E eu, Senhor, sou menorzinho de todos. Olha como eu sou fraquinho. Olha como eu sou incapaz. E era nisso que ele acreditava. Pela história da vida dele, provavelmente, ele começou a acreditar nisso. E, enfim, vocês quiserem continuar a história em casa, vocês vão ver, né, que ele foi nessa força, ele fez uns testezinhos ali com Deus, porque ele era bem desconfiado, né? Queria ter certeza mesmo que era Deus que estava falando com ele. Aí você pode chegar em casa e terminar de ler essa história, que é muito bonita, e ele realmente, eles conseguem vencer, né, através disso. E ele conseguiu vencer o seu medo para realmente acreditar na palavra que Deus estava falando sobre ele, na maneira de como Deus o via. Amados, tem uma historinha da galinha e da águia que talvez muitos de vocês já conheçam, né? Um fazendeiro, ele queria ter uma ave para pôr presa junto com as suas galinhas, e ele foi lá na fazenda do lado, né? Na fazenda do vizinho, viu um filhote de águia. Ele disse: ah, tá aí, vou pegar essa águia. Pegou a águia e pôs lá no galinheiro junto com as galinhas. Bem diferente uma águia de galinha, né? O que foi que começou a acontecer? Essa águia começou a ter comportamento de galinha. Ciscava, né? Ficava só ali naquele galinheiro preso. E daí um dia chegou um naturalista ali, olhou aquele galinheiro e disse: "Ei, mas aquilo ali é uma águia, não é uma galinha." Aí o fazendeiro disse: "É, eu sei, é uma águia, mas agora ela é uma galinha." "Não, ela não é uma galinha, ela é uma águia. Ela tem coração de águia, ela tem DNA de águia, ela é águia." "Não, é uma galinha. Eu acostumei ela aqui no galinheiro, ela vai ser galinha para sempre." O naturalista não se conformou com isso. "Não, ela não é galinha." Aí ele pediu licença para provar para o outro que ela era águia. Pegou a águia, né? Pôs ali num lugar alto e falou: "Vai, águia, voe. Mostre que você é uma águia." A águia olhou para o chão, viu as galinhas ciscando, foi para o chão e começou a ciscar de novo. Aí, pela segunda vez, ele disse: "Não, vamos fazer mais uma. Você vai ver, ela vai voar alto, porque ela é águia. Sabe que a águia, né, o que voa mais alto. Ela é águia, ela vai voar de novo." Pôs lá de novo num lugar: "Vamos, águia, voe, mostre que você é águia, voe." A águia olhou para o chão, olhou para as galinhas e foi ciscar com as galinhas. Tantos anos que ela passou num galinheiro e ela acreditou que ela era galinha. Até que esse naturalista então pegou essa águia, foi lá para um penhasco, longe de tudo e de todos. Foi lá num penhasco e pôs a águia ali e disse: "Vai, voe." A águia ainda assim não voou. Aí ele teve a ideia, pegou e pôs a águia contra a luz do sol, né, para que aquela luz refletisse a amplidão do horizonte. E de repente essa águia fez o quê? Pegou voo e voou. Porque a águia foi feita para voar alto. A águia pertence ao céu, não pertence à terra, né? É a ave do céu, não é a ave da terra que fica ciscando na terra. E essa águia então voou alto. Daí ele disse assim: "Viu como era uma águia?" Parece que eu estou vendo o anjo dizendo assim: "Viu, Gideão, como você era forte? Viu, Gideão, como você era guerreiro, valoroso? Viu como eu tinha certeza de quem você é? Como eu via em você coisas que você não via?" Queridos, quantas vezes Deus nos, né, Deus, o primeiro passo que Deus nos fez, nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Nos deu um banho, porque estávamos todos sujos, cheios de carrapato, de piolho, de sei lá do que, né? Ele nos dá um banho, nos lava, tira toda a lama, nos tira do lamaçal do pecado, o salmista fala. Ele nos dá um banho e a gente fica novinho em folha. "Ai, agora eu estou limpinho, glória a Deus, aleluia, agora eu sou um santo, eu sou isso, eu sou aquilo" nos primeiros tempos. E de repente, o dia a dia, as coisas que vão acontecendo, começam a me fazer esquecer que eu sou santo. Começam a me fazer esquecer que eu sou separado. O dia a dia começa, a vida, a ganância, coisas que às vezes tem no meu coração, começam a me fazer esquecer de quem eu sou. E eu creio que hoje o Pai vai lembrar, e está lembrando já você, de quem você é. Por mais que as coisas da vida tenham te mostrado ao contrário. Aí talvez você me pergunte assim: "Esther, mas o que que faz então eu pensar coisas diferentes de mim? O que faz eu me sentir tão fraco? O que faz eu me sentir tão incapaz? Lembra quando eu pedi para você falar para o vizinho do lado quem você era? Agora eu não vou pedir para você falar, você só vai pensar. Ok? Pode ficar tranquilo que eu não vou pedir para falar. Agora é só você, é segredinho seu. Geralmente, quando você pensa em você, o que que vem na sua mente que você não fala para ninguém? Que você gostaria que ninguém soubesse? Talvez palavras negativas, talvez eu sou fraco mesmo, eu sou incapaz, eu nunca vou conseguir. O que vem na sua mente e que normalmente acompanha a maior parte dos teus dias? Vou dar uma dica. Normalmente, o que vem na nossa mente é o que nós praticamos no dia a dia. A Bíblia diz assim, que assim como o homem se imagina, assim ele é. Se eu acredito que eu sou, a minha tribo é menor, a minha família, eu sou menor da minha família, eu vou continuar me portando como menor da minha família. Em Então, são coisas que acontecem na nossa vida que nos vão dando essa distorção. A Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus. O inimigo vai tentar fazer de tudo para distorcer essa imagem na nossa vida. Tanto uma imagem física, quanto uma imagem de caráter, né? Uma imagem de mente. Ele vai fazer de tudo. Ele já fez com vários aqui, fez comigo também, né? Com todos nós que viemos do império das trevas. Ele vai fazer de tudo, desde que você nasceu, para que você acredite em mentiras. E a palavra de Deus diz que a verdade liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Deus quer libertar hoje ainda, começar um processo na tua vida de talvez mentiras que você venha acreditando na sua vida. Uma vez eu atendendo uma criança, faz anos já, um trabalho voluntário, e esse menino tinha sido abusado pelo pai dos 4 aos 7 anos. A mãe tinha ido embora e essa criança tinha sido abusada pelo pai consecutivamente por esses 3 anos. Imagina como é que estava a alma dessa criança, imagine como é que estava a mente dessa criança, imagine como estava o corpo, né? Fez uma devastação na vida dessa criança. O primeiro dia que ele chegou ali onde eu estava para atendê-lo, ele se jogou no chão e começou a chorar. Virado para baixo. E o que ele falou para mim foi assim: eu não mereço nada. Eu sou sujo. Eu tenho culpa. E a única pessoa que gosta de mim é o... Ele nem falou o nome, ele só apontava para o chão. O que fez esse menino ter essa imagem distorcida dele? Esse trauma que ele passou. Então tem coisas na nossa vida, às vezes é uma humilhação que você passou lá na primeira série, na segunda série, sabe, você estava aprendendo a ler, a professora chamou você para falar alguma coisa, e daí você ficou envergonhado, a partir daquele momento você, eu sou tímido, eu não sei ler, eu não consigo. São coisas também do dia a dia que vão nos falando mentiras sobre nós. E às vezes, amados, nós não percebemos essas mentiras. Por isso que nós sempre oramos, Espírito Santo, traz a mente, traz a consciência, aquilo que eu preciso saber. Porque é o Espírito que revela ao nosso espírito, né, o que precisa ser transformado. São coisas que nós passamos a acreditar. Às vezes você vem de uma família de vários irmãos, você é um filho do meio, e que sua mãe talvez não teve muito tempo para paparicar você, para ficar muito junto. E talvez o que você começou a acreditar é, eu não mereço atenção. E não é se fazendo de vítima, é realmente acreditando nisso. Eu não devo ter muito valor mesmo. Eu sou sem sal, sem, né? Realmente eu não atraio a atenção das pessoas. Por exemplo, poderia ser isso. Tantas coisas, né, que podem vir de coisas assim. Às vezes você era o mais doentinho da sua família e você ficou com essa imagem de fraco, de fraca. Eu sou fraca, eu sou doente, eu não posso, eu não consigo. Imagina quem estava na plateia aplaudindo? Satanás e seus demônios. Porque ele sabe que se nós não tivermos noção de quem nós somos, nós vamos perder a guerra. Se ele sabe que se nós não soubermos quem somos, ele vence a batalha na nossa mente. A batalha espiritual acontece aqui, na nossa mente, com os meus pensamentos, diariamente. De repente você teve uma experiência na infância que foi muito desastrosa, várias coisas aconteceram e a partir daquele momento você acreditou que você era inferior a todos. Um dia eu estava andando, exemplo pessoal aqui. Eu estava no carro, talvez alguns já conheçam esse meu exemplo, que quando eu falo sobre identidade isso sempre me vem à mente. Eu estava no carro, estava passando na frente do Shopping Miller, dirigindo tranquilamente ali. Ok, não estava pensando no que eu ia fazer e mil coisas. De repente eu ouvi, como se fosse aqui: você não é o resto. Hã? De repente, de novo, aquela voz: você não é o resto. Eu disse, credo, o que é isso? Né? Já achei que eu estava começando a ficar. Aí pela terceira vez: você não é o resto. Aí, não preciso contar que eu desabei a chorar, né? Comecei a chorar dirigindo. Não chore enquanto vocês estão dirigindo, que é muito perigoso, porque o olho embaça, a gente não enxerga direito. E eu comecei a chorar muito, porque naquela hora o Espírito Santo me revelou no que eu acreditava sobre mim. Algo que para mim não tinha consciência disso. Quando ele me revelou, aquilo se confirmou. Realmente, eu vivo por algumas situações achando que eu sou resto. E aquilo que eu, como eu estava na vida, como eu vivia a vida, mostrava nessa mentira que eu acreditei, por alguns motivos da vida. Então o Espírito Santo começou a trabalhar, né, mostrando que realmente não era o resto, que era filha amada do Pai. E até hoje ele continua trabalhando. Você vai ver que volta e meia, Deus vai falar uma palavrinha de amor para você. Deus vai te confirmar. Talvez aquela confirmação que você não teve do seu pai, da sua mãe. Aquela confirmação de você é especial. Você é um tesouro, você é uma joia. Talvez essa confirmação que faltou na sua vida, o Espírito Santo te confirma. E no decorrer da vida, eu digo que até morrermos a gente vai estar ouvindo coisas assim. E um dia eu estava orando e eu comecei a falar assim, eu disse assim, Deus, uma experiência bem pessoal que eu vou compartilhar com vocês. Deus, eu ia perguntar isso. Como que o Senhor me vê, né? Eu ia perguntar isso, mas eu não terminei de perguntar. O que que eu sou para o Senhor? Como que o Senhor me vê? Quando eu estava no meio da pergunta, Deus, o que que... Ele, um violino. Eu, hã? Um violino, você é meu violino. Eu toco e sai a música que eu quero. Você é o meu violino. Na mesma semana, chegou alguém e disse assim, olha, fiz para você. A pessoa não sabia de nada que tinha acontecido, né? O marca página, que é um violino. Deus confirmando. Amados, Deus é lindo, Deus é Pai. E Ele trata a gente como a gente vai entender. O que você precisa, qual é a verdade que você precisa nessa noite... acreditar, qual é a verdade que precisa vir para quebrar essas mentiras que você tem acreditado. Mentira que você não é capaz, mentira que você é culpado, você já pediu perdão para Deus 300 mil vezes e continua se sentindo culpado, achando que o sangue de Jesus não é suficiente para te lavar e purificar de todo pecado, como nós cantamos aqui, nada além do sangue, que nos faz alvos como a neve. Qual é a verdade que nessa noite vai quebrar uma mentira que você tem acreditado? Nós vemos histórias de pessoas diariamente, pessoas inteligentes, que poderiam ter dado super certo na vida, mas que na infância ouviram uma palavra assim, você não vai passar de um... Não é um palavrão. Você não vai passar de um descascador de batata, você não vai passar disso. Ou você vai sofrer maldições, infelizmente, que às vezes palavras malditas que foram lançadas na sua mente, às vezes na infância, e que você não lembra mais, mas aquilo ficou. O Espírito Santo nessa noite quer tirar isso, amém? O Espírito Santo quer transformar. Eu sempre digo assim, amados, quando o Espírito Santo mexe numa ferida, porque às vezes são coisas que nos doem. Quando o Espírito Santo mexe numa ferida, é para curar. Ele não mexe só para bagunçar. Ele mexe para trazer cura. E nessa noite, sabe o que vai te curar? É a verdade de Jesus. É o que Jesus pensa sobre você. É o que o seu Pai Celeste pensa sobre você. Não é o que os seus pais falaram, não é o que as experiências da sua vida, tudo que você passou, talvez no momento desviado de Deus, você fez tanta coisa horrível e você ainda não conseguiu se perdoar. Até diz que recebeu perdão de Deus, mas não se perdoou ainda. Porque talvez a mentira que você acredite, isso é imperdoável. Eu te digo em nome de Jesus, nada é imperdoável para o sangue de Jesus. Amém? E se Ele te perdoa, quem é você para não se perdoar? Se Ele estende graça para você, quem é você para continuar se chicoteando? Tem pessoas que acreditam que ela só vai ter sucesso se ela sofrer muito. E daí ela acaba puxando o seu próprio tapete para sofrer muito. Porque ela acredita nessa mentira. Que a vitória só vem com o sofrimento. A gente sabe que depois do sofrimento, né, a gente ganha a vitória, mas não que só vem com o sofrimento. Coisas que às vezes as nossas religiões nos contaram. Talvez você veio de alguma religião que você colocou coisas na sua mente que são contrárias à palavra de Deus. E você, como pessoa, continua acreditando nisso. O que fez a tua visão sobre você se distorcer? O que fez a tua visão, o teu pensamento sobre você te puxar o próprio tapete? O anjo viu Gideão, um valoroso guerreiro. O Senhor, nessa noite, te vê, o Filho amado, lavado e purificado no sangue de Jesus. Ele olha para você, ele não vê mais os pecados, a palavra diz que ele não lembra mais dos pecados, ele joga no mar do esquecimento. Ele olha para você e ele vê o sangue de Jesus. Aleluia! O sangue de Jesus. O sangue de Jesus que te purifica de todo pecado. Ele olha para você e se alegra. Este é o meu filho amado. Esta é a minha filha amada em quem me comprazo. Nós vamos ver alguns versículos bíblicos agora que... Nós teríamos vários aqui, poderíamos ficar horas falando sobre esses versículos bíblicos, que o que, que a palavra fala quem eu sou? O que, que a palavra diz sobre mim? O que, que a palavra de Deus fala sobre mim? E eu quero que, se não aparecer ali no telão, eu vou ler para vocês, mas se aparecer, você vai ler ali junto comigo. Olha só, é o resumo do versículo, né? Em João 1,12 diz que eu sou filho de Deus. Eu sou amigo de Cristo, eu estou justificado, eu fui comprado por um preço, eu pertenço a Deus, você pertence a Deus, eu sou membro do corpo de Cristo, fundamental no corpo de Cristo, a tua vida é importante no corpo de Cristo, eu sou cidadão do céu, lá na tua carteira de identidade está escrito nacionalidade brasileira, certo? Quem é brasileiro está escrito isso, né? Aí, se a gente for ver uma identidade espiritual, nacionalidade, cidadão dos céus, aleluia. Eu sou sal e luz da terra. Luz para iluminar, sal para dar sabor. Você não passa indiferente por aí. A tua presença faz diferença no mundo, aleluia. A tua presença faz diferença, ela traz luz. Aonde você chega, chega a luz do Senhor. Aonde você passa, tem sabor, porque você é o sal da terra. Eu sou o templo de Deus. O teu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Olha que privilégio. Antes ninguém podia chegar na presença de Deus, só o sacerdote. Hoje o Espírito Santo dele mora dentro de mim, dentro de você. Olha o seu valor. Eu sou uma nova criação, as coisas velhas se passaram. É novo, é daqui para frente, é depois da cruz. Eu sou membro da raça escolhida, do sacerdócio real, da nação santa, do povo que é possessão do próprio Deus. Aleluia! Nós poderíamos ficar aqui mais meia hora, que tem muitos e muitos mais versículos que fala quem eu sou, quem você é. E é nisso que nós temos que nos basear. Eu vou pedir que você se levante agora, e eu queria que você agora conversasse um pouquinho com Deus e falasse: em qual mentira você tem acreditado? E talvez hoje você vá pôr o fim nisso. Você vai dizer: Deus, eu não quero mais acreditar que eu sou inferior aos outros. Deus, eu não quero mais acreditar que eu sou incapaz. Deus, eu não quero mais acreditar que eu sou sujo. Deus, eu não quero mais acreditar que eu não tenho perdão. Deus, eu não quero mais acreditar que para mim não tem jeito, que eu nunca vou conseguir mudar. Deus, eu não quero acreditar que eu sou carente e que eu preciso de namoros e relacionamentos o tempo todo para suprir minha carência, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia! Fala para o Espírito de Deus agora, em que mentira você tem acreditado? Talvez todos nós aqui tenhamos uma mentira. E Deus quer soprar no teu ouvido o que ele pensa de você. Quero te pedir que você ponha a mão no coração. Você que está falando para Deus de uma mentira que você está acreditando. Você que tem visto isso na tua vida. Coloca essa mão no coração simbolizando que você está falando: eu não quero mais essa mentira na minha vida. Eu renuncio essa mentira na minha vida. Eu quebro essa mentira na minha vida. Eu não sou o que o mundo diz que eu sou. Eu não sou a roupa que eu uso. Eu não sou o carro que eu uso. Eu não sou a profissão que eu tenho. Eu não sou a marca que eu visto. Eu não sou o meu aspecto físico exterior. Eu sou quem diz, quem Deus diz que eu sou. Isso, amados. Deixa vir isso diante do Senhor. E eu vou estar orando agora por cada irmão que está com a mão no coração. E nós vamos agora juntos unir a nossa fé. E você vai declarar. Pode falar baixinho aí, irmão. Não tem problema se o vizinho ouvir, não, tá bom? Pode falar. Declara em voz alta que você está renunciando. Que você não quer mais essa mentira na tua vida. Fala assim: Deus, eu renuncio todo sentimento de inferioridade, todo sentimento de menos-valia. Deus, eu não consigo ver que o Senhor é meu Pai, que o Senhor me ama, porque eu acho que eu não sou digno do Teu amor. Fala para Ele, nós vamos estar orando agora. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, cada mão no coração agora, Senhor, essas mãos, essas lágrimas, Senhor, que estão correndo, essa mão que está ali simbolizando a entrega dessa mentira. Pai, se o teu filho, a tua filha descobriu quando que veio essa mentira, aleluias, glórias a Deus. E nós queremos, Senhor, e nesse momento onde entrou essa mentira na mente deles, Senhor, e quebrar todo o poder das trevas nessa mentira, em nome de Jesus. Aquele evento, aquele trauma, aquela experiência, agora, Senhor, põe tua mão de poder e vai curando, Senhor, essa memória. Vai curando, papai, essa situação que ficou mal resolvida. Em nome de Jesus eu oro, Pai, para que toda mentira agora perca força, em nome de Jesus Cristo, para que toda mentira agora caia por terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Esses teus filhos que estão entregando isso agora na cruz de Cristo, eu oro para que o sangue de Jesus venha lavar e purificar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que essa noite seja um divisor de águas, Pai. Que eles nunca mais esqueçam o dia que eles puseram fim nessa brecha na sua vida através dessa mentira do inimigo, Pai. Em nome de Jesus. E eu oro para que o Senhor traga a cura, Deus, onde ficou dor. Que o Senhor traga a cura agora, Pai, em nome de Jesus. E Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir agora. Cada mão no coração agora. Que o Senhor ministre a mente de cada um agora. Quem o teu filho é para o Senhor? Quem a tua filha é para o Senhor? Espírito Santo de Deus agora, traz um versículo bíblico, traz uma palavra, traz uma imagem, sussurra no ouvido da tua filha e do teu filho quem ele é em Cristo Jesus. Sussurra a verdade que está combatendo essa mentira, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que a verdade do Senhor prevaleça agora, para a glória do Senhor. Amém.